E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje nós vamos falar sobre flop. Porque flop mudou de significado, não é mais o disquetinho que nós utilizávamos quando fazíamos nossos cursos de informática nos anos 90. Flop agora virou outra coisa, que é sinônimo de jogos AAA rodando nos iPhones. E para falar sobre esse assunto polêmico, como mamilos comigo, tenho aqui o Giliard. E aí, Gili, beleza?
Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E Ricardo, eu não sei quem teve essa brilhante ideia, mas eu posso dizer assim, uma coisa. Eu digo que a pessoa é audaciosa, mas isso daqui poucas pessoas acreditavam que poderia dar certo. E aí a gente, vamos ler a matéria aí, para começar aí a dialogar a respeito disso sobre as nossas ideias.
Então, a matéria saiu em vários portais. A gente pegou aqui a do Voxel, que tá falando que Resident Evil e mais jogos AAA floparam no iOS. Qual o motivo desse fracasso? Então, a matéria comenta aqui, ó, sobre a chegada do iPhone 15. A Apple lançou, resolveu fazer anúncio dos jogos AAA. Então, descendo aqui na matéria, a gente tem aqui uma tabelinha que mostra a quantidade que foi vendido desses jogos. Então, vamos começar aqui por Resident Evil 4. Estimativa de pagantes pela versão full, 7 mil. Pagantes pela versão full no App Magic, 15 mil. O dobro. Resident Evil Village no App Figure, 5.750. No App Magic, 34 mil. Assassin's Creed Mirage, 3 mil a 5.750. Death Stranding, 10.600, 23 mil. Ou seja, pegando aqui os números mais altos, tá meio fraco de venda, né, esses jogos aqui. O que você tá achando aí, Gili?
Eu lembro que a gente no podcast passado, não lembro em qual, que a gente fala que quem é, em termos assim de mercado global, a marca que parece liderar é a Sony com PlayStation, mas em vendas, colocando o Switch como o concorrente, é Nintendo em primeiro lugar, PlayStation, a Sony em segundo e Xbox, Microsoft em terceiro. Então assim, a Apple tá em quarto lugar, com o sólido quarto lugar, porque não tem concorrente pro quarto lugar. E depois falam que a Microsoft é que tá falindo ou que ninguém compra jogo. Mas olha que esse absurdo, Ricardo. Não cobre essas vendas aqui. Se fosse um jogo ter vendido essas unidades, vou colocar 100 mil unidades, não paga. Eu chutaria assim, né, da minha mente, que não paga o porte para essa plataforma. Se vender 100 mil unidades de Resident Evil 4, não paga. A 60 dólares, não paga o porte. Quase certeza disso. Porque tem toda a parte de otimização, que é aí a parte que mais tem problema, e a galera que joga no PC sabe muito bem disso, de jogos que são lançados bem ruins, cagados, a palavra certa a se dizer. Que, assim, a empresa às vezes passa anos para falar: agora temos aqui a versão jogável. Lembrando a respeito de otimização, podemos lembrar da famosa CD Projekt Red, com seu famoso Cyberpunk 2077, que lançou a versão desse jogo para Play 4 e Xbox, e ela foi retirada da loja da Sony. Então, assim, isso daqui eu acho que foi a Capcom tomou um prejuízo violento. A Ubisoft também e a Kojima Productions também. Você não acha que foi um prejuízo assim grandioso, Ricardo?
Acho, concordo totalmente. Isso daqui são números baixíssimos. Tem números aqui que são menores que a população da minha cidade. Então é um absurdo de vendas.
Pois é.
Mas eu acho que além de tudo, teve alguns problemas desses portes que não tá aqui nessa matéria, mas eu andei pesquisando um pouco. Eu vi que trata de modo de jogo. Se eu tenho um smartphone com Android potente o suficiente para rodar algum joguinho, eu posso comprar qualquer controle Bluetooth de qualquer um daqueles sites que vem lá de longe, baratinho ali, um controle de R$50, parear com meu celular e eu consigo jogar. O port do Resident, ele tinha as teclas mapeadas na tela, então, além de ter a HUD do game, ainda tinha os controles estampados na tela, tipo aqueles MOBA de celular, que nem o Honor of King, Pokémon Unite, League of Legends, Wild Rift, essas coisas. Então, tinha muita poluição na tela, e isso com certeza tirava a imersão. Além do fato de que só os iPhones mais top de linha eram capazes de rodar esses jogos. E eles aqueciam muito e sofriam de thermal throttling em algumas das vezes. Pelo menos quando os jogos foram lançados inicialmente. Aí vem a questão da otimização e tudo. Então hoje em dia, a pessoa que tiver um celular mais simples que não aguenta rodar muito jogo, pode assinar o Game Pass Ultimate, compra um controle adaptado pro seu Android e você conecta o Android ali, compra ali aqueles dissipadorzinho com aquelas bobinas de peltier que vai resfriando o seu celular, conecta ali no controle que vai gelar o seu celular, você vai poder jogar os jogos do xCloud no seu celular pagando só uma assinatura que custa menos que o preço de um jogo cheio. Então é muito complicado porque a Apple tem um ecossistema muito fechado e isso não é muito atrativo para os gamers. Então isso já dificulta mais a vida de quem queria jogar esses títulos especificamente no iPhone. Além do tamanho da tela, é lógico. Mas, se você quer comentar alguma coisa sobre isso, pode comentar aí antes de a gente dar uma olhada nos...
Não, tem essa parte. Eu tentei jogar no celular alguns jogos que é mapeado na tela, né? No touch. Eu não consigo jogar, Ricardo. A tela do meu celular já não é tão grande assim, né? Mas além de que o iPhone ele não vai ter uma tela gigantesca. E os controles de um jogo como Resident Evil 4, por exemplo, vou só pegar ele, não vou nem pegar os outros, que é bem parecido. Tem muitos botões, e por mais que tenta aplicar uma certa acessibilidade ali nos botões, não vai funcionar, porque vai ocupar muito da tela, e aí num momento ali, num desafio ou com muitos inimigos, pode ser que você acabe se perdendo. Então assim, o sistema da Apple é bom para uma coisa, privacidade, só isso. Ele é muito bom para essa finalidade, mas para jogos com esse ecossistema extremamente fechado, torna impossível você pegar um controle um pouco mais baratinho e tentar parear. Ou qualquer coisa assim. É tudo sempre, ah não, você tem que comprar o controle. Não vem nem com carregador o celular, francamente, viu? Vende um iPhone, pelo amor de Deus, e compra um Android bom. Você consegue pau a pau ali um Android com os mesmos hardware, com um valor muito inferior e ainda assim no Game Pass Ultimate, ó. Por 100 centinha ao mês.
Exatamente. Então vou descer aqui um pouco, ó. Tem a matéria continuar falando que um PC para rodar AAA é muito mais acessível que um smartphone de alto padrão, né? E por quê? Porque olha aqui embaixo a tabela com os valores dos iPhones. Um iPhone 15, isso daqui são os valores direto do site da Apple, tá? No varejo você pode encontrar alguma promoção, um preço um pouco menor. Mas um iPhone 15 com 128 GB, R$7.299. Por esse preço aqui, a gente compra uma RTX 4080, que roda qualquer um desses jogos quase até em 4K. iPhone 15 Plus, R$8.299, R$1.000 a mais. E esses dois, ou seja, R$8.300 para não rodar, porque eles não conseguem rodar esses jogos. Onde que eu consigo rodar? Jogando R$1.000 a mais num iPhone 15 Pro de 128 GB, que já vai ocupar um espaço do sistema, e aí mais um desses jogos, porque se tentar instalar dois provavelmente não vai ter espaço. R$9.299, ou seja, A partir de 9.300 mais 60 dólares, você consegue jogar um desses jogos. E o iPhone 15 Pro Max 256 GB custa 10.999, ou seja, 11 mil reais. Ele consegue rodar todos esses jogos. Você consegue instalar provavelmente uns dois deles ao mesmo tempo. Então, é muito caro. Aqui embaixo, ó, tem uma imagenzinha que Resident Evil 7 está indo pelo mesmo caminho. E aí tem a imagem de como que tá mapeado tudo na tela do seu celular. Olha lá, LP, RT, RPL.
Impossível jogar assim, Ricardo. Desculpa te cortar, mas é impossível jogar. Olha o tanto de botão. Essa aqui é uma boss fight do Resident Evil 7. E não tem como jogar. Olha isso! Você tem ali o analógico, que seria a relação, e tem um controle digital. Olha isso! Aqui, acho que 40% da tela está ocupada por comando. E como é que você vai apertar Start lá em cima? Sabe, você está aqui no analógico com os botões. Como é que você aperta Start ou Select? Você não aperta. Olha isso. Isso aqui é bizarro. Isso aqui, eu não sei quem teve essa brilhante ideia. Eu acho, né, antes da gente continuar, que o Tim Cook, né, o CEO da Apple, ele pagou para as empresas lançar os jogos. Porque eu acho que a Capcom, a Ubisoft e a Kojima Productions não ia arriscar tanto dinheiro num port para esse tipo de qualidade. Ainda mais determinada empresa como é o Kojima, o Hideo Kojima, que ele é super perfeccionista com vários detalhes que tem nos jogos dele. Eu acredito que ele não ia aceitar, a não ser por uma quantidade financeira adequada, lançar o jogo dele nisso daqui. Olha esse absurdo. E a Capcom também, que agora que ela se está reconstruindo, né, desde o Resident Evil 7, ela vem numa crescente, lançando bons jogos, como Resident Evil 2 Remake, o Village e... o 3 nem tanto, né? O Resident Evil 3 Remake não foi tão... não agradou tanto, mas assim, lançar isso daqui é tomar prejuízo na certa. Então assim, eu acho que as empresas não tomaram prejuízo. Quem tomou prejuízo foi a Apple. Também. Ou você acha o contrário, Ricardo?
Também acho. A Apple, ela quis fazer essa parceria para mostrar que o iPhone também é uma plataforma gamer, já que os próprios Macs têm essa fama de não serem computadores bons para jogos, então ela tá querendo unificar o ecossistema dela e tá fazendo um marketing gamer com os iPhones. Porque a realidade de quem usa iPhone no Brasil é muito diferente da realidade de quem usa iPhone nos Estados Unidos, que é o mercado principal da Apple, né? Então, a gente às vezes acha um absurdo um iPhone e tal, mas nos Estados Unidos a realidade é outra e esses números condizem muito com os números de lá, dos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil, quem que vai pagar R$400 num jogo? Mas tá muito feio, a qualidade é baixa. E assim, acredito que a Apple fez isso para dizer: nós conseguimos rodar jogos no iPhone. E esse é o primeiro passo. Talvez com o passar do tempo aprimorem. E não me surpreenderia se agora em setembro, ou no ano que vem, ou daqui mais uns 2 anos, a Apple começar a lançar esse tipo de dispositivo, tipo um controle para você, com uma dock para você colocar o seu iPhone, parear e conseguir jogar direto pelo controle, sabe? A Apple é uma empresa end-to-end, né? Ela também faz hardware e software. Então, por isso que os equipamentos dela são tão otimizados. Travam também, mas são otimizados. E eu acho que ela pode fazer isso no futuro. Ela fez isso para ver se realmente seria uma boa ideia permitir jogos. Tanto que ela já permitiu até os emuladores, né? Então, acredito que em breve veremos dispositivos gamers Apple for iPhone no mercado, custando cada dispositivo o preço de um iPhone novo.
E que tal se a gente pegar os dois preços ali do iPhone Pro e o Pro Max, Ricardo? 9 mil, vamos dar um desconto aqui para a Apple, 9 mil e 11 mil. O que a gente faz com isso?
Bom, Eu abri aqui umas pesquisinhas antes de começarmos a jogar, né? E se eu quisesse jogar Resident Evil ou Death Stranding ou algum daqueles jogos ali, eu poderia comprar um PlayStation 5. Que olha aqui que barato, não é? Esse vídeo não é patrocinado pela Kabum, mas eles podem mandar um PlayStation 5 pra gente se eles quiserem, ó. Tem a partir de R$ 3.400, R$ 3.600. Vamos ver aqui o mais caro que tá aparecendo aqui, ó. R$ 3.800. R$ 3.900 também, ó, com dois controles. Então, por aproximadamente 3.500, menos de R$ 4.000, você compra um PlayStation 5 para rodar aí o Death Stranding, o Resident Evil, o Assassin's Creed. Mas você também pode não. Você pode ser do lado verde da força, de repente, e você pode preferir comprar um Xbox. E aí você pode comprar um Series S com 512 GB por R$ 2.789 ou um Series X por R$ 4.200. Ou se você tiver um iPhone Pro Max, você pode vender ele, inteirar um pouquinho e comprar o especial Halo, que custa 15 mil. Mas vamos nos ater aos consoles padrões. Então, ó, o Xbox mais poderoso do momento custa R$ 4.200. E caso você queira não apenas jogar, mas sair por aí jogando pela rua algum desses jogos, como Resident Evil, você pode pegar o Nintendo Switch para jogar na sua TV, 1.800, R$ 2.000, ou para sair jogando pela rua, 1.500, R$ 1.250. Acho que se nós somarmos aqui, ó, 3.600 mais 4.200, já vai dar aqui 7.800, mais um Switch 2.000, R$ 8.800. O preço aproximado de um iPhone 15 Pro. 9.000 por 8.800 você compra os três consoles da atual geração.
Pois é,
Mas.
e se quiser. E se eu tenho 11 mil reais para jogar fora? O que que eu consigo fazer, Ricardo? Dá
Você
para comprar alguma mais coisa aí?
dá sim, você compra os três consoles e mais uma TV 4K de 50 polegadas, que custa mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.500. Então, 8.800 mais R$ 2.500 aqui, ó, vai dar R$ 10.300. E te sobram R$ 700 para você assinar um ano de PlayStation Plus, um ano de Game Pass e um ano de Nintendo Switch Live para você jogar.
Então, né, com esses valores, essa matemática aqui, bem chutando números para cima, olhando umas pesquisas, e demonstra que a Apple perdeu assim a noção da realidade com o primeiro, os valores do celular dela. Eu não questiono a qualidade, entendeu? Eu já mexi em um iPhone, eu já sei a questão da segurança, privacidade. Eu não estou questionando isso frente ao Android. O que eu tô questionando é você pagar 11 mil reais no iPhone top, o mais caro, para jogar os jogos e ser daquele jeito ali. Assim, eu acho que não vale. Com 11 mil você pode fazer muito mais coisas, mas assim, quem quer faz o que achar melhor, né? O dinheiro é da pessoa, mas é jogar dinheiro fora. Essa é a realidade para mim.
É, também acho. Mas conhecendo a Apple, já sabemos que no iPhone 16 Plus já vai ser possível jogar os jogos com desempenho do 15 Pro Max, porque na verdade ela só faz a refritura dos seus aparelhos a cada geração, né? Então, acredito que daqui umas duas ou três gerações ali no iPhone 18, provavelmente, já vai, todo iPhone já vai ter capacidade de rodar melhor do que hoje qualquer um desses jogos AAA. E acredito que a Apple vai estar com os seus periféricos gamers. Ou então as pessoas vão jogar naquele óculos ridículo dela. Mas é isso. Então vimos aqui com uma pesquisa no Google de 5 segundos e no Bing que dá para a pessoa comprar com o preço de um iPhone 15 Pro Max mais um jogo. Ela compra todos os três consoles da atual geração mais uma TV boa. Aqui, ó, uma TV 4K com IA, né? Porque tudo agora tem que ter IA. E se diverte também, talvez até um pouquinho melhor do que com o iPhone. Pode completar aí, Gili, que você tiver que falar agora, que já minha parte já encerrei.
Então, Ricardo, eu acho isso daqui um absurdo. Eu acho que as pessoas que têm um iPhone apenas só por ter, sabe, sem ter nenhum motivo, vende o seu iPhone e compra um videogame. Essa é a realidade. De preferência, assim, né? Para você rodar todos esses jogos, tem que ser no PlayStation. Para você rodar no Xbox, você não vai conseguir rodar o Death Stranding. Não tem lá disponível. Então, assim, vende o seu iPhone, compra um PlayStation, compra uma TV e compra um celular. Basicamente, ali por esse valor, você vai conseguir comprar esses três itens pelo mesmo valor do iPhone 15 Pro Max versão Ultimate Gold Edition Plus. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, vamos cair na realidade assim e vamos valorizar mais o nosso dinheiro. Essa é a minha sugestão, mas cada um faz o que quiser e tá tudo bem. Eu prefiro de Xbox, TVzinha, Game Pass Ultimate ali. Se eu quiser rodar no cloud, rodo, mas o cloud do Xbox não funciona direito, mas um dia deve funcionar. Mas eu estou satisfeito com isso. E essa é a minha sugestão. Vendam os seus iPhones e comprem um Android. E aí vocês fazem o que você quiser com o restante do dinheiro. Obrigado pela atenção, pessoal. Abraço, Ricardo, e até a próxima.
Valeu, Giliardi, obrigado. É isso aí, pessoal. Eu também concordo. Acho que se for para jogar, não compensa você comprar um iPhone. O iPhone vai servir para outras coisas. O pessoal que é influencer diz que as câmeras são maravilhosas, essas coisinhas aí. Então, talvez seja o caso de você preferir optar por um iPhone. Mas se for pelos jogos, sinceramente, a experiência não vai ser boa no momento. Espero a tecnologia se desenvolver mais. Quando sair um iPhone com chip M1, quem sabe seja melhor. E é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!